NEG News, o podcast que prepara você para o futuro.
Uma semana de trabalho que começa na segunda e termina na quinta-feira. Ou que, por exemplo, tem uma pausa no meio do caminho, com folga sempre às quartas-feiras. Em vários países do mundo, incluindo aqui o Brasil, companhias de diversos setores e tamanhos começaram a testar o modelo de uma semana mais curta de trabalho, com apenas 4 dias. Alguns experimentos já demonstraram que a estratégia pode ter impactos positivos, por exemplo, na retenção e atração de talentos. Mas será que essa estratégia pode dar certo mesmo por aqui?
A gente sabe que funcionário feliz, o turnover é baixíssimo, né? O nível de comprometimento é mais alto, então a gente convive com todas essas pessoas no dia a dia e a gente percebe isso claramente. Então existe um conforto, né, de que a gente está fazendo a coisa certa.
Eu sou a Juliana Calzin e esse é o NEG News, o podcast de Época Negócios que te prepara para o futuro. A nossa conversa de hoje é com Edenise Maron, gerente-geral da Rimini Street na América Latina. Aqui, comigo, ela conta como desde o ano passado liderou o processo de transformação do modelo de trabalho da empresa, de 5 para 4 dias. Edenise, seja muito bem-vinda ao NEG News e obrigada por ter aceitado o nosso convite.
É um prazer, Juliana.
Bom, vamos lá. Eu queria começar primeiro da motivação da empresa para testar esse modelo de jornada reduzida de 4 dias de trabalho. Por que que esse tema chegou à mesa de vocês? E por que que vocês decidiram começar os testes para entender ali como que esse formato funcionaria?
Ah, perfeito. Bom, a Rimini, ela é uma empresa americana, fundada há 17 anos atrás. É uma empresa que já nasceu de forma disruptiva, uma vez que há 17 anos atrás ela já nasceu 100% com serviço remoto. Então, já era algo... se tirava já proveito da tecnologia existente a favor do negócio, né? Então, justamente para atrair os melhores profissionais da área, né? Nós somos focados em serviços de tecnologia para ERPs, que são softwares de gestão empresarial, e isso foi um fator utilizado para atrair os melhores profissionais, porque eles poderiam morar em qualquer lugar dos Estados Unidos, e depois a empresa cresceu no mundo inteiro, tá em todos os continentes. Então, ela já tem esse viés de disrupção muito forte, e agora, justamente, com a pandemia, o fundador, que é ainda presidente, ele é o CEO da empresa, ele se deu conta que a saúde mental das pessoas estava comprometida muito por conta da pandemia, né? E por quê? Porque a empresa já estava estruturada com serviço remoto e os nossos clientes não estavam, né? Então, a gente teve que fazer um passo a mais do que o normal para justamente até ajudar os nossos clientes a se estruturar para ter os funcionários trabalhando de casa, né?
Então, foi um trabalho intenso, né, durante a pandemia, que provavelmente exigiu bastante dos trabalhadores.
Exatamente. Então, a gente segurou esse período de instabilidade dos nossos próprios clientes para que os negócios não fossem impactados negativamente. Então, muita mudança nos sistemas, né? Porque mudou a forma de vender, de comprar, de entregar. Então, e a gente atende aí as maiores empresas, uma das maiores empresas aqui do mercado. São empresas que faturam bilhões por ano, são muito complexas, né? Então, diante disso, de novo, né, com o objetivo de transformar os elementos tecnológicos a nosso favor, começamos esse, eu não diria teste, eu diria que foi um benefício, que naquela altura o fundador entendeu que era importante, né?
É para entender, assim, né? Antes da gente chegar no modelo de 4 dias de trabalho, a empresa já nasceu numa possibilidade de trabalho remoto, mas como que funciona? Vocês todos estão remotos, desde sempre até antes da pandemia? Ou vocês têm encontros presenciais no escritório? Qual que é a dinâmica?
Qual que é o desafio de uma empresa que nasceu 100% com serviço remoto? O desafio é a gente não perder a parte de relacionamento, a parte de socialização e empatia. Então, sim, existem mecanismos que a gente tem de sistemas para que as pessoas se encontrem remotamente e as reuniões entre as equipes ocorram, digamos, normalmente no modelo remoto, mas existe sim um modelo presencial. Então, dependendo da equipe, existem reuniões no escritório. A gente, pelo menos duas vezes por ano, nós fazemos reuniões com todos os funcionários, né? Então, é a forma que a gente encontra de garantir que toda a empresa se encontre. E dependendo do setor, existem sim reuniões ou mensal ou trimestral para que as pessoas possam praticar o Agile ou fazer reuniões com interações cara a cara, que naturalmente isso também é importante. Mas não há dúvidas de que a eficiência no serviço remoto ela é muito mais alta. Isso desde os nossos primórdios, né? Então, sim, mas é um conjunto de pessoas experientes, maduras, bem capacitadas, com processos e tecnologia. Essa combinação é necessária para que funcione bem.
Legal. E aí você citou que o CEO da empresa entendeu ali que durante o período da pandemia houve um impacto na saúde mental dos trabalhadores. Vocês sentiram esse impacto aqui no Brasil também?
Sim, né? Nós mesmos, né, como gestores, no final somos todos humanos, né? Então, gerou sim um desconforto e foi muito saudável esses 4 dias, porque faz toda a diferença você ter um final de semana de 3 dias, né? É claro que nós temos áreas, né, que não folga na sexta, folga na segunda, então aí cada área acabou se ajeitando, porque como o nosso serviço é 24/7, então, a gente não pode ficar minimamente desconectado dos nossos clientes. E no mundo são milhares de clientes, né? Então, existe toda uma estrutura tecnológica para garantir esse atendimento de suporte a esses sistemas. Mas faz toda a diferença você ter 3 dias para descansar.
E aí, então, como é que foram os testes para vocês implementarem esse modelo de 4 dias quando chegou-se a essa conclusão, né, de que talvez uma mudança no modelo de trabalho poderia ajudar a empresa a reter talentos, conquistar novos talentos, também cuidar ali do bem-estar dos funcionários? Como é que foram esses testes aqui no Brasil?
Tem uma questão de curto prazo, que era realmente tirar daquela agonia, né, pós-pandemia, e também tem um fator mais de longo prazo, porque nesse período, você deve ter acompanhado bem, né, existe um boom de projetos de tecnologia, principalmente por conta de digital, né? Essa mudança de processo que a pandemia gerou acabou gerando muito projeto de tecnologia. Aí a gente enfrentou uma guerra global pelos melhores talentos, né? E aí o que acontece? Qual que é o entendimento da Rimini? Chega num ponto, né, a questão do propósito, né? O propósito não é só para quem é bastante jovem, né? O propósito pertence à vida, né, de todos nós. Então, chega um ponto que não é o dinheiro ou o pacote de salário mais plano de saúde que vai fazer a diferença, que vai atrair e reter as pessoas, né? A gente entende que é o bem-estar, é você gostar de estar naquele lugar, gostar de trabalhar com aquelas pessoas. Então, essa obsessão, eu diria, né, que a empresa tem, os líderes da empresa têm, é muito saudável, porque isso nos tira um pouco, nos diferencia na competição por talentos, né? Porque a Rimini ela tem uma outra característica, a gente trabalha com um profissional, a média de idade nossa é bastante elevada. A última vez que eu medi aqui no Brasil, a média de idade nossa era 48 anos. Então, nós temos muitos profissionais acima, ou bem acima de 50 anos, né? Então, a questão que eu brinco, né? O propósito para nós que temos mais de 50 também é válido. Então, isso ajudou a gente a continuar atraindo talentos e manter os que a gente tem.
Mas eu queria entender, assim, como é que foi na prática essa adoção do modelo, esses testes no ano passado. Por exemplo, os gestores que passaram a organizar a Semana dos Funcionários, vocês começaram com uma pequena equipe ou já começaram a implementar um modelo de maneira geral aqui na empresa no Brasil? Como é que isso aconteceu?
Boa, boa. Nós temos, primeiro que foi generalizado, foi para o mundo inteiro, em absolutamente todas as áreas, né? Então, primeira resposta é essa, foi para todos. E o modus operandi, ele teve basicamente dois modus operandi distintos, né? O grupo que a gente chama de delivery, né? Que é a entrega dos serviços para os nossos clientes. Então, esse grupo de profissionais altamente técnicos, eles é que tem que. Nós temos um esquema do 24 por 7 que eu comentei contigo, né? E aí sim, ou foi feito cada país, né? Cada região. Nós temos pessoas no mundo inteiro, temos pessoas na Europa, temos na Ásia, naturalmente Estados Unidos, Canadá, Brasil, México. Então, cada país se organizou para garantir esse 24 por 7. Como eu comentei contigo, tivemos técnicos que folgam na sexta e outros que folgam na segunda-feira, para garantir essa cobertura. E o outro grupo de profissionais é basicamente marketing, vendas, pessoal administrativo, que também aí já não existia assim um grande controle de horas, né? Que horas você entra, que horas você sai. São pessoas já muito seniors também. E já foi mais fácil, né? Basicamente todos não trabalharam às sextas-feiras o ano passado. Mas é claro, tinham situações onde o cliente pediu uma reunião, né, uma emergência, então, e claro, um fechamento, então tinha um ou outro profissional que ele mesmo, com bom senso, acabava trabalhando nas sextas-feiras. Isso no ano passado, né? Esse ano o modelo é muito parecido, né? Ou seja, a gente procura, todos nós, principalmente aqui do lado, digamos, não delivery, né, sermos eficientes nos 4 dias da semana, para justamente podermos ficar tranquilos. Nós não, por natureza, por orientação global, nós não marcamos reuniões internas às sextas-feiras, né? A gente procura realmente deixar, a não ser que seja algo que o cliente realmente necessite, né? Então, estamos conseguindo executar o plano.
Que bom. E aí, assim, existem algumas preocupações, né, sobre essa adoção do modelo de 4 dias, que é, por exemplo, os funcionários passarem a trabalhar mais esses 4 dias para poder compensar esse dia a mais de folga. Isso aconteceu? Como é que vocês fizeram para gerenciar esse tempo, né? Porque, enfim, há uma perda ali das horas trabalhadas durante a semana.
Nós não controlamos, nós não trabalhamos com o controle da atividade, né? Nós já, por natureza, a gente trabalha com a medição dos resultados. Então, isso facilitou muito a adoção. Já havia uma certa flexibilidade, porque realmente não existe esse controle por atividade, mas muito mais o controle do resultado.
Legal. E vocês chegaram a medir, assim, como que foi a adaptação dos funcionários, os resultados, assim, nesse primeiro passo da implementação desse modelo?
Ah, perfeito. Bom, primeiro, né, que os funcionários praticamente clamaram, né, pela manutenção do modelo agora em 2023. Então, o retorno que a gente teve dos funcionários no mundo inteiro foi positivo. Então, já houve esse input importante para os líderes globais aí tomarem a decisão. O período, ele foi o ano passado, né? Foi um período razoavelmente curto. A empresa fechou bem os resultados, né? Então, não dá, a gente não pode afirmar que teve um impacto negativo, mas o período ainda é curto para dizer, né, qual que foi a numerologia de tudo isso, né? Mas nós estamos muito tranquilos de que 2023, o impacto, do ponto de vista de operação, não vai haver impacto negativo, isso já estamos seguros, mas uma expectativa muito grande com relação à retenção e atração de talentos por conta do modelo, né? Eu mesmo tenho colegas, eu sou veterana, né, no mercado, e tenho colegas que me procuram quando ficam sabendo que é semana de 4 dias, né, querendo se juntar aqui ao nosso grupo, porque realmente muda a vida da pessoa.
Agora, Denise, você citou no início da entrevista, né? A Rimini é uma empresa relativamente jovem, tem 17 anos, que já nasceu com um modelo de trabalho remoto, mesmo antes de se tornar mais corriqueiro nas empresas, né, com a pandemia. E aí eu imagino que isso também tenha facilitado a forma como vocês conseguiram mudar esse modelo de trabalho. Agora eu queria entender os desafios que vocês enfrentaram, assim, até para compartilhar com outras executivos e empresas que têm olhado para os resultados que vêm surgindo aí no mundo sobre o modelo de trabalho de 4 dias, o que que vocês precisaram enfrentar de desafio, para essa adoção, essa mudança?
Eu diria o seguinte, é uma questão de mindset, né? Então, de realmente da forma como você enxerga as coisas. Então, o desafio é muito mais o que a gente chama na média gerência, né, do que com as pessoas e com a alta liderança, né? Então, a gente está fazendo sim um trabalho com os nossos gerentes e diretores. Para que eles sejam agentes multiplicadores e facilitadores, porque é natural, né, gerar em algum gerente que gerencia um grupo de pessoas, ele ficar com um certo receio, né? Nós não vimos nada gritante, mas a gente sabe que isso é natural que ocorra. Então, sim, nós temos uma preocupação grande em 2023, não uma preocupação, o nosso foco é capacitação gerencial, porque a gente sabe que isso é uma questão de mudança de pensamentos, né? Então, esse vai ser o nosso grande foco.
Agora, pela experiência que você tem, né, no setor e aí na liderança desse processo aqui no Brasil, você acha que outros setores da nossa economia, para além do de tecnologia, que tem algumas características mais específicas, eles poderiam também adotar, esse modelo de 4 dias? Você acha que ele é replicável para outros setores também?
Sim, eu acho. Eu acho que é replicável. Eu acho que a gente, antes de tudo, tem que superar. Eu acho que tem alguns setores que ainda estão enfrentando uma certa dificuldade de adotar o trabalho remoto. Acho que esse daí é a base de tudo, né? Porque a partir do momento que você adota o serviço remoto, você tem que prover um conjunto de ferramentas e governança, né, para garantir que as coisas funcionem bem, né? Não no sentido de controlar, mas no sentido de resultar, né? Então, acho que esse ainda e é natural, tem alguns setores que são mais adotam isso mais rapidamente do que outros, né? Eu acho que esse é o primeiro, porque a tecnologia existe, né? O fato da tecnologia existir não significa que foi transformado em algo concreto, né? Os elementos estão em cima da mesa. E na sequência, sim, eu entendo que é o curso natural das coisas, depois de décadas e décadas de adoção de tecnologia de todo quanto é tipo, né? Você vê, o Brasil dependendo aí o valor do dólar, né, oitavo, nono maior consumidor mundial de tecnologia, né, segundo aí o IDC, a gente tem que converter isso de uma certa forma para o conforto, né, transformar todo esse arsenal tecnológico a favor da humanidade, né, que era a premissa, né, de décadas atrás. Nossa, vai, as pessoas vão ter mais tempo para ela, né? E não estava desse jeito, concorda? A gente estava no contrário, estava trabalhando mais, né? Porque é o celular o tempo inteiro, você trabalhando, né, de maneira aí exagerada muitas vezes. Então, acho que agora tá no momento de passar a régua e tirar, proveito, né, dar esse benefício para todas as pessoas, né? Olha, eu acho que nós estamos, de uma certa maneira, influenciando o mercado, né? Tanto com a questão do remoto, que a gente já está no Brasil aí há vários anos e sempre foi desta maneira, e a gente via que tínhamos parceiros, né, e outras empresas que torciam o nariz quando viam o nosso modelo. Ah, isso daí não funciona. Até nossos clientes não entendiam como é que funcionava tão bem, né? Porque o nosso nível de cliente é altíssimo. De 5, de nota 0 a 5, é 4,9. Mais de 4,9 todo ano que a gente mede, né? Então, como prestadores de serviço, a gente tem essa obsessão de atender bem os nossos clientes. Então, eu diria que é isso, que a gente agora com os 4 dias, tem outras empresas também que estão ensaiando, né, o modelo, e eu entendo que a gente está influenciando positivamente o mercado, não só de tecnologia, mas também para os outros setores.
Legal. E aí, só para encerrar, depois desse primeiro ano, assim, com tudo medido, né? Vocês entendendo exatamente quais foram os efeitos dessa adoção do modelo, a ideia é que ele possa ser revisto ou vocês devem continuar com ele permanentemente e aí, eventualmente, ajustando impactos que surgirem?
Olha, 2023 nós vamos, já, a decisão já está tomada, nós vamos seguir com esse modelo, né? Então, vai ser muito interessante, porque eu acho que a gente vai ter melhores condições de ter a numerologia de tudo isso, né? Agora, para 2024, já não consigo te adiantar, mas eu estou torcendo para que seja mantido, porque no final somos todos, né? Somos todos profissionais iguais, então eu pessoalmente também gosto, né? Então, o que depender do meu lado, eu vou fazer o máximo para que isso realmente continue dando certo.
Este podcast é um oferecimento de Época Negócios, inspiração para inovar. Ouça, acompanhe, compartilhe e nos siga nas redes sociais.